Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Irmãos, quero compartilhar com os queridos um texto. 1 Samuel, capítulo 17, texto muito, mas muito conhecido. Muito conhecido. Né, Mateus? Né, Mateus? Só fala que é muito conhecido. Eu garanto que tu conhece. Quero ler do verso 26 em diante. É claro que toda vez que você lê um texto, você busca em Deus uma iluminação, né? Deus hoje nos deu uma palavra, tenho certeza que é revelada. Então vamos lá. 26 em diante, que diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as palavras, as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, os anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Pai de amor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado pela tua bondade. E pedimos, Senhor, fale conosco nessa manhã. Fale conosco, Deus, de uma forma especial. Nós precisamos sempre ouvir a tua voz. E esse ano nós temos dito, desde o começo do ano, Deus, que é um ano de maturidade. E para termos maturidade, Deus, precisamos ouvir. Nos ajude, Senhor. Que eu fique atrás da cruz, que o Senhor cresça e que eu diminua. E tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. No contest, amém? Meio americano, né? Alguém sabe o que significa isso? Gostou do vocabulário ou gostou da pronúncia? Sem contestar. Isso tem uma palavra que é muito usado, esse termo em inglês, em lutas. Geralmente lutas que não acontecem, né? Tem outras variantes, mas uma luta que não acontece é uma luta que teve algum problema, né? Tipo, Borrachinha ia lutar ontem, não pôde lutar, teve um problema dele lá, como diversas vezes. No futebol chama o quê? Quando não tem a partida? WO, não é isso? WO, não é isso que se chama? Então é quando não acontece a luta. Então fala, pastor, o irmão leu o texto de Davi, que está perto de lutar com o gigante, e vai falar sobre esse tema, parece que não bate. Parece que, né, é meio antagônico, não tem muita lógica o tema com o texto. Mas eu gosto muito de pegar alguns textos e ver a nossa situação, porque o nosso grande problema também é que a gente tem muitos traumas de derrotas que não tivemos. E contamos muitas vantagens de vitórias que também não tivemos. Essa é a grande verdade. Tem lutas que nós não combatemos e que nos achamos perdedores e nos achamos vencedores. Tem pessoas que têm alguns estigmas na sua cabeça, que aquela pessoa que fala assim, seguinte, ah, eu não consigo trabalhar cedo. É, na verdade, a pessoa que nunca tentou acordar cedo para trabalhar. Ah, eu não consigo fazer uma faculdade. É a pessoa que nunca tentou fazer uma prova ou se experimentar para fazer. São lutas que a gente acha que não vamos vencer e preferimos não lutar. E aí não tem o que contestar. É uma derrota declarada e alguns acham que é uma vitória declarada. Que muitas coisas também eu acho que eu ganhei sem ter lutado. Porque eu acho que vai ser fácil demais. E quando eu acho que vai ser fácil demais, eu prefiro nem fazer. Eu conto vantagens em relação àquilo. Mas a grande realidade é que muitas delas, a grande maioria, as nossas derrotas são de lutas não lutadas. São de batalhas não travadas. É aquela coisa que está na nossa mente e fala assim, eu não consigo, não foi feito para mim, não posso, é irresistível. Se eu for, eu tenho medo de quebrar a cara, às vezes porque viu alguém quebrar a cara. Então já tem, se você parar para pensar nessa linha de raciocínio, já tem alguma coisa a ver com o texto. Porque é uma batalha que nunca tinha se lutado. Davi não tinha lutado essa batalha. Ele não tinha vivido essa experiência de arma, de guerra, de defender, de ser ovacionado. Porque a luta que ele lutou foi uma luta que ninguém viu. Foi uma luta com leão, foi uma luta com urso, mas ninguém é testemunha. Ninguém falou muito bem, você conseguiu vencer, você é corajoso. Não. Aqui chega uma situação que ele precisa lutar. Eu quero despertar nessa manhã o teu pensamento sobre algumas vitórias que você não consegue ter. É de fato que você não consegue ter porque você perde ou não consegue ter porque você não luta? De fato, algumas batalhas que você, às vezes, até sonha em lutar. Está na sua mente, está na sua fantasia, você até coloca às vezes, né, que tem muito desejo, mas ela não acontece. Por que ela não acontece? E aí Davi, você vai ver com Davi que ele nos dá algumas dicas. Porque essa batalha, por todos que estavam à sua volta, aquela batalha não deveria acontecer. Aquela é uma batalha que Davi não poderia lutar. Davi não tinha condições de lutar, não tinha experiência de lutar. Então se ele fosse olhar pelos incentivos da vida, é uma batalha que não ia acontecer. E aí seria o non-contest. Davi decide, de algum fato, ir até o final, se experimentar e mostrar para mim e para você que algumas batalhas nós só não vencemos porque não lutamos. Os anos passam, os dias passam, culto após culto, dia após dia, e os teus sonhos continuam aí, como os sonhos. As suas batalhas estão aí, você sonha um dia vencer essa sua batalha, mas para vencer essa batalha, ou até perder essa batalha, você precisa entrar no campo de guerra. Você precisa, sabe, se experimentar. É uma batalha que Deus não garantiu nada. Deus não falou assim, Davi, sai, deixa as ovelhas aí e vai lá pegar aquele gigante que eu sou contigo. Não existe promessa divina. Não existe um Deus que fala para ele assim, ó, você vai ter uma luta, vai se preparar. Não, não tem preparação. A vida já foi uma preparação, ela tem que acontecer. Davi decide que aquela batalha ela tem que acontecer independentemente do momento dele, do que as pessoas pensam, das críticas dos seus irmãos, do olhar do rei, desprezível do rei. E ele me ensina que ele precisa batalhar porque ele quer batalhar. Perdendo ou ganhando, a luta tem que acontecer. Não pode existir esse WO, não pode ter esse no contest. A luta precisa acontecer, mesmo que não esteja da forma devida, como já vimos alguns lutadores, né? Não está tão bem, estou 100%, mas eu vou lutar assim mesmo. A luta acontecer, o cara se experimentar, algumas vezes ganhar, outras vezes perder. Mas deixar de lutar é você viver uma vida tão fantasiosa, que às vezes te traz um domingo pela manhã, às vezes vai te trazer um domingo pela noite, de batalhas que um dia você sonha que aconteça. E aí nós estamos esperando uma estreia. Qual vai ser o dia da minha estreia? E no reino de Deus não existe estreia. Existe propósito. Existe momento. Existe o hoje. Ou é hoje ou nada muda. Pô, interessante que na quarta-feira, parece que a palavra foi tão dura, né? Uma palavra de momento, uma palavra que eu levei no meu coração, mas é uma grande realidade. Deus nos chama nesse ano de maturidade. Maturidade não é sobre experiência, daquilo que você sabe. Maturidade tem muito a ver com a prática, com a vida, com o olhar. Tem pessoas que se tornam maduras porque elas fazem, porque elas erram, porque elas experimentam, porque elas vão à luta, porque elas levam muita portada na cara, muito não. Não é uma vida, sabe? Não adianta você viver uma vida de ilusão. Pessoas que aparentemente são tão felizes, mas não saem do lugar. É aquela vidinha, a mesma coisa, sabe? Uma hora vai mudar, mas não vai mudar não, porque você, na verdade, tem vontade de entrar em batalha, mas você não entra em batalha. E Davi vai me ensinar que eu preciso ter essas características de alguém que tem vontade de lutar e que lute. De pessoas que não vivem só de vontade. Eu não tenho vontade de deixar de beber, eu tenho que deixar de beber. Eu não tenho vontade de deixar de pecar, eu tenho que parar de pecar. Eu não tenho vontade de deixar de adulterar, eu tenho que deixar de adulterar. Eu não tenho vontade de fornicar mais, eu não vou fornicar. Eu não tenho vontade de um dia, sabe, olhar para mim, Deus, como eu estou na tua vontade, não me masturbo mais. Eu tenho que parar de me masturbar. E esse confronto precisa existir para nós, irmãos. Pecados que parecem que estão normais, de batalhas que nós, sabe, nos sentimos fracos. É que às vezes saímos de casa tão pesados para vir para a igreja porque cometemos as mesmas coisas, mas temos vontade de deixar. Mas qual foi a tua luta? Qual foi a sua batalha de verdade? Quando foi que você saiu do campo da ideia e foi para o campo da batalha? Qual foi o dia que você bateu de frente com o gigante, sabe? Porque Davi poderia fazer igual os outros. Eu vou estar aqui no meio e vou esperar e ver o que vai acontecer. Se houver um ataque, eu tenho mais pessoas para me proteger, eu estou indo junto na batalha. Mas Davi entende que para vencer aquela batalha precisava ser o quê? Uma derrota individual, ou uma vitória individual. Essa batalha é sua, não adianta. Não adianta você ter sentimentos de lutador, sentimentos que vai vencer ou que vai perder, e não sair para a realidade. Senão você vai ser igual os falsos Davi. Uma vez eu preguei sobre isso aqui, tem muita gente que se acha muito Davi. Quando lê a história de Davi, caramba, eu vou fazer igual a Davi, vou derrubar o gigante. Mas na verdade, está igual o exército de Israel. Só vê as coisas acontecendo e não faz nada. Muita gente para lutar, mas só um Davi para ir para campo de batalha. Esse Davi precisa ser eu e você. Precisamos parar de ser exército, sabe, de pessoas que sonham. Você imagina com os pensamentos daqueles caras, mas será que se eu for lá, consigo derrotar esse gigante? Será que se eu conseguir, de repente, dar um golpe diferenciado, eu consigo matar ele e aí eu vou conquistar tudo aquilo que quem derrotar o gigante vai conquistar? Você acha que ninguém sonhou em relação a isso? Você sonha, eu sonho. Você nunca sonhou em vencer uma batalha? Não traçou na sua cabeça estratégias para vencer essa batalha? Você conhece as suas dificuldades, eu conheço as minhas dificuldades. E Deus nos chama hoje, nesse tempo de maturidade, Deus vem falando com a gente, sabe... Parece que é paulada em cima de paulada, não, mas é a realidade. Para que a gente possa sair e lutar de verdade. Parar de sonhar, de ficar pedindo Senhor, faz por mim o que eu devo fazer. Não vai acontecer. Senhor, lute por mim, a luta que eu tenho que lutar, não vai acontecer. Senhor, vença por mim. Não adianta que não vai acontecer. Ele é contigo. Ele te dá força. Mas você precisa vencer as suas batalhas. Pelo menos lutar as suas batalhas. Eu não garanto para você, eu como homem, que você vai vencer as suas batalhas. Mas eu preciso te motivar a você lutar as suas batalhas. Porque o vencer e perder é consequência de quem luta. Não de quem fica sonhando. Na segunda-feira eu ser o crente melhor. Eu começar a minha campanha de jejum porque eu preciso de uma vida com Deus, sabe? Separar a minha vida com Deus. A moldar aquilo que eu falo. Acercar os meus ouvidos com aquilo que eu vou ouvir, a mudar as minhas atitudes. Isso só vai acontecer se você fizer de verdade, se eu fizer de verdade. E Davi me ensina. A primeira coisa que Davi me ensina é que eu preciso ficar indignado. Indignação não caminha com conformidade. Uma coisa não caminha com a outra. Davi fica indignado com aquela situação. Ele não vai ali nem por causa de batalha, nem por causa de luta, nem porque ele está com alguma coisa na cabeça. Ele chega lá, o que ele ouve? Ele fica indignado. Às vezes eu e você ficamos indignados, mas ao mesmo tempo que ficamos indignados, nós ficamos conformados. E a conformidade não pode andar com a indignação. Aquele que quer lutar a sua batalha precisa estar com essas duas coisas no coração logo de inicial. Eu preciso ser uma pessoa que esteja indignado com as afrontas do diabo, com aquilo que entristece a Deus, com aquilo que eu faço que entristece a Deus, e eu preciso não estar conformado, porque não estar conformado me tira da zona de conforto. E faz lutar. Davi, ele me ensina que eu preciso estar indignado e fora da conformidade, está no versículo 32. E aí ele me ensina também que eu preciso ter resistência. Porque olha o que o irmão, olha o que Eliabe fala, olha do que Eliabe chama Davi. Ele chama Davi de presunçoso, de maldoso e bisbilhoteiro. Você imagina você já receber, você sabe, olhar para uma coisa e ficar indignado. E aí não se conformar com aquilo, e aquele que era para falar, realmente nós não devemos ficar conformados com isso, devemos fazer alguma coisa. Te acusar de coisas que você não é. Às vezes nós queremos, sabe, lutar algumas batalhas, às vezes nós achamos, nós caímos no contest, porque nós não conseguimos lidar com essas coisas que, sabe, que entristecem nossos corações. Nós não conseguimos ser resistentes. E não adianta você achar que é resistente lutando, porque às vezes nós temos que ser resistentes para lutar. Entenda o seguinte, o cara quando vai lutar, ele está preparado para lutar pelo menos 5 rounds, não é isso? 5 minutos, cada round desse, 25 minutos de luta. Isso é intenso demais. De maneira intensa. Chão, alto, enfim, muita força. Só que, para ele chegar ali, não é só uma questão física. É uma questão de mente também. Já quem já viu aquela encarada a encarada que tem? Alguém já viu a encarada que tem? Quando o cara vai lutar, fica dois caras quase se beijando, aquela cara feia um pro outro. Ali muitas pessoas já perdem ali. José Aldo, que foi um grande lutador, para mim ele perdeu ali. Quando o cara entrou na cabeça dele, já foi, já sabe, meio lutou de uma forma que ele nunca lutou e perdeu. Não foi resistente com aquilo que ele viu, com aquilo que ele ouviu, com as afrontas. Davi me mostra o seguinte, para eu lutar algumas batalhas, eu tenho que resistir batalhas antes da batalha. Porque senão eu não vou conseguir lutar. Senão eu não chego nem lá. Ele ouve essas palavras do seu irmão. Terceiro, ele me ensina que eu preciso ter coragem para agir e não só para lutar. Olha o que fala no versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi. Vai e o Senhor seja contigo. Coragem para agir e não só para lutar. O nosso problema nessa manhã é eles falando o seguinte, nós temos muita coragem para pensar, mas não temos coragem para agir. Quando não temos coragem para agir, não temos coragem para lutar. Se você não agir, não tomar uma atitude nessa manhã, você não vai chegar nunca nessa luta que você precisa batalhar. A palavra foi tão clara, porque, irmãos, eu vim numa semana conversando com muitas pessoas e eu consegui ver pessoas que nem lutaram. De pessoas que já foi prevista a sua derrota sem entrar no campo de batalha. Pessoas que se dão vencidas já há muito tempo, mas que têm vontade de lutar. De pessoas que nunca vão ser dignas de uma revanche. Ou que vão ter a experiência de uma revanche, perdendo ou ganhando, porque nunca batalharam de verdade. Nunca sentiu o gosto de uma vitória, nunca sentiu o gosto de uma derrota, só sentiu o gosto de tentar, dos desejos de lutar. E aí não tem crescimento. E aí não tem como chegar diante do gigante. Davi me ensina que eu preciso ter coragem para agir, e não só para lutar. E aí, sabe qual é o problema, às vezes, que a gente não batalha, não entra nem nas lutas? É que a gente quer demais. Davi me ensina que eu posso ser simples. Eu posso lutar com o que eu tenho. Davi não precisa de mais nada além do que ele tem e de quem ele é. Além do que de quem ele confia. Mas o interessante é simples. Está aqui a roupa de soldado, está aqui o escudo, está aqui a espada. Não, eu não consigo lutar com isso. Tira tudo e vai com o que ele é melhor. Às vezes você se prepara muito, está se preparando muito tempo para uma batalha que nunca vai acontecer. Porque essa batalha não depende do que você tem, mas é de quem você é, da sua disponibilidade. Tu sonha tanto lutar, sabe? Tanto tempo procurando arma. Calma, deixa eu acabar de ler a Bíblia toda, pastor. Deixa eu fazer um seminário primeiro. Deixa eu fazer lá uns cinco anos de escola de música. Pastor, deixa eu primeiro me preparar aí no seminário que vai ter aí de liderança, para ver se eu posso participar do grupo das crianças. Eu fico, a mentalidade que nós temos, Davi me ensina que não é sobre as armas que você vai ter. É com o melhor que você faz. É em nome de quem que você faz. É para quem vai ser a glória nessa batalha que você quer lutar e você sabe que você pode perder ou ganhar, mas provavelmente, se for sobre a ordem de Deus, a confiança em Deus, você vai vencer essa batalha. Mas quando que vai acontecer essa batalha? O que você está esperando para essa batalha? Quanto tempo você está esperando essa batalha? Não é uma arma boa, é uma arma bem usada. Já deve ter ouvido falar sobre isso já. Tem pessoas que têm instrumentos tão bons na mão, mas tiram um som tão horrível. Tem gente que sabe que luta tanto, não, porque o microfone não está bom, a caixa não está boa. Tem gente que no metrô canta e você fala, parece um anjo cantando. Tem gente que não precisa de um sermão preparado. Ele senta com você e te ensina um pouco da vida. É um sermão bem dado. E você, quanto tempo procurando? Por quê? Tu quer se parecer com quem? Você quer lutar como quem? Está achando que a minha Bíblia, o meu sermão vai servir para você? O que Deus tem para você é muito especial, mesmo que seja mais sofisticado ou mais simples, mas é teu. Então não precisa de mais do que você tem para começar uma batalha. Não precisa mais do que um joelho e uma oração para você, pelo menos, entrar para lutar contra esse gigante. A gente ouve muito falar sobre gigantes, nós sonhamos, sabe, um dia vencer como Davi venceu, mas nunca lutamos. Nunca saímos daquela posição, sabe, de soldados que estão esperando o que vai acontecer e criticando quem quer fazer alguma coisa. A maioria das pessoas são assim, aquelas que não querem lutar as suas batalhas, criticam aqueles que querem, que sabe, que se movem para lutar as suas batalhas. Onde você está? Quando você vai estar de frente com o que você tem de maneira simples, mas com a sua confiança no Senhor. Senhor, é na sua confiança que eu vou vencer o meu vício. Senhor, com a sua confiança que eu vou me aproximar mais do Senhor. Senhor, é na tua confiança que eu vou, sabe, pegar aquilo que o Senhor me deu e vou trabalhar de maneira excelente. Senhor, é na tua confiança que eu vou me dedicar sem voltar atrás. Porque Davi pega aquilo que é simples. E o texto vai dizer que quando a batalha acontece, ele não espera para dar o contra-ataque. Ele corre para cima. Do jeito dele, com o que ele tem, que parece tão simples para mim, para você, uma tiradeira. Mas ele corre para cima. É o desejo de que essa batalha aconteça, saia do papel, saia das vontades e aconteça de verdade. É a sua disponibilidade. E aí ele me ensina que quando eu luto com a minha simplicidade, eu não preciso de arma especial, eu não preciso de amuleto. Eu não preciso esperar uma profecia de alguém falar, eis que te falo que você tem um envelope na tua mão e tem uma unção diferenciada hoje. Não preciso de nada disso. Nada sobrenatural. É afronta, é o meu Deus, é a minha batalha. Em nome dele eu vou para cima. Quantas pessoas esperando uma palavra especial de Deus. Quantos estão igual os soldados ali esperando o sinal do céu, de repente alguma coisa, vai lá e luta. Não tem sinal. Tem batalha que não é espiritual. Tem batalha sua que já é natural. Tem pessoas, sabe, que não conseguem largar aquilo que tem que largar. Não é, o diabo nem influencia mais. Já está automático já. É porque o errado se tornou certo. É porque o errado já é uma coisa normal. É porque eu se parecer com Jesus, não é tão suficiente assim, não é tão necessário assim mais. Eu preciso parecer comigo mesmo, eu preciso ser livre, eu preciso viver as minhas emoções, eu preciso, sabe, agradar o meu coração, eu preciso chamar atenção. Tanto faz se diz sou crente, se eu estou lá no TikTok rebolando, né? Palavra feia, não vou falar não, amém? Quase que eu falo, amém, irmãos? Pensou aí, amém? Misericórdia por você. Mas é isso. Nem se luta mais contra isso, porque se acha normal. E não adianta, eu sempre digo aqui, eu vou repetir, irmãos, nunca vai ser normal. Eu canso, não canso de repetir isso, porque as pessoas precisam entender isso e todos os dias levar para o coração. Pode ser comum, todo mundo faz, beleza, amém. Mas normal não é. Está fora da norma. Está fora da norma. Ou eu me pareço com Jesus? Como eu posso saber se eu me pareço com Jesus? Você imaginou Jesus hoje no TikTok? Não tem como imaginar Jesus fazendo isso, tem como, irmãos? Não tem como? É simples. Não tem como eu imaginar algumas coisas, achar que é anormal. Não, esse cara vai parecer com Jesus, eu preciso parecer com Jesus. Se quer fazer, faça, mas assim, são batalhas que você precisa lutar, porque eu tenho as minhas que eu preciso lutar também. Dentro de uma simplicidade, mas eu preciso saber que é a minha simplicidade que vai me levar à minha batalha de fato. Ir até o fim. Terminar o que começou. Olha o que o texto de Samuel, capítulo 17, 51 diz. Por isso ocorreu Davi. Por isso correu Davi. E pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada. Irmãos, até o fim, até o fim. A pergunta é: como Davi matou Golias? Com a pedrada na testa? Ou com a espada? Tem pessoas que pensam que mataram o seu gigante. Tem pessoas que param na pedrada. Taca a pedra, o gigante cai, comemora. A batalha precisa ir até o final. A cabeça tem que ser cortada. O mal tem que ser arrancado pela raiz. Não adianta você tacar a pedra e achar que venceu a batalha. A espada está diante de você. O gigante é derrotado quando perde a cabeça. Eu vou falar uma frase que é de um filósofo muito conhecido e vou trazer para outro contexto. Gigante bom é gigante sem cabeça. Amém, irmãos? Deu para entender? Gigante bom é gigante morto. Amém? E essa é a realidade. Você precisa ir até o final. Saia do no contest. Vá para a batalha de fato. Pare de sonhar o dia que você vai dar os seus golpes. Pare de armar na tua cabeça tudo que você vai fazer dentro de uma batalha. E vá em frente em nome de Jesus. Não, fique indignado com as afrontas. Eu não falo da afronta, você pensa, ah, do que falo? Não, é do que eu penso. Irmão, não adianta. Todas as vezes que a gente peca, quem tem o Espírito Santo sabe como é que ele fica, como é que fica o nosso coração. Não tem como você falar que ama a Deus, sair do motel com o namorado e achar aquilo normal. Ficar bem. Não adianta você falar que ama a Deus, deixar sua esposa em casa, ir para um motel com outra mulher ou vice-versa e achar aquilo muito legal. Não adianta você falar que é um menino, uma menina de Deus, fazer aquilo que o mundo te atrai para fazer, você achar que aquilo, sabe? É semana de lutar. É um dia que Deus chama para a luta de verdade. É sobre como você se sente. É sobre o que você quer fazer e onde você quer chegar. E olha que Deus não falou nada do espiritual hoje, amém, irmãos? Nada do espiritual. É você sair do campo das ideias e ir para as suas batalhas. Eu vou vencer o meu vício, eu vou vencer minhas vontades, eu vou agradar o coração de Deus. A palavra de hoje, ordem, é: eu preciso lutar a batalha que eu nunca batalhei. Eu preciso, no mínimo, perder lutando. Eu quero muito orar por você. Está desde o começo do ano ouvindo palavra de maturidade. Mas toda segunda-feira você acorda com essa boca aberta aí, hã? E não faz nada. Que Deus coloque diante de você o gigante, o campo de batalha e te dê coragem. Para que você vá em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Posso orar por você? Posso orar por mim? Para que a gente possa enfrentar esse gigante de verdade? E sair do no contest. Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra que é viva e eficaz.